Você está na tua rádio São Francisco, a rádio do teu tempo, dando seguimento a nossas entrevistas especiais com os vereadores de Caxias do Sul a partir de 2021. A minha entrevistada de hoje é minha colega jornalista Marisol Santos, que agora terá a responsabilidade de compor a bancada do PSDB, a maior bancada feminina da história da Câmara de Vereadores e também vereadora no seu primeiro mandato, uma estreante no mundo legislativo. Marisol, prazer falar contigo, tudo bem?
Tudo bem, o prazer é todo meu falar contigo, com todos os ouvintes da tua Rádio São Francisco, uma rádio que a gente tem sempre no coração, né? E como colega, como jornalista, como relações públicas, também fez muito parte da minha vida, tem muitos colegas, muitos conhecidos, já ouvi muito, então é um prazer poder estar aqui.
Então tá bom, vamos conversar sobre política. Primeiro, o que levou a Marisol sair do jornalismo e se lançar no mundo político? É, ser a questionadora, que geralmente nós estamos do lado de cá questionando, e agora será questionada, passa a ser a vidraça, o holofote, todos pra ti. O que te levou a mudar esse teu pensamento, Marisol?
Bom, vamos lá. Então, para começar, eu tenho falado isso ao longo da campanha. Muitas pessoas questionam isso, né? Questionaram isso. Essa mudança, é sair do jornalismo para a política. Então, eu preciso deixar muito claro para quem está nos ouvindo que esse caminho não foi desse jeito fácil assim, não. Não foi simples, não foi um pulo do jornalismo para a política. Então, vamos contar para as pessoas. Janeiro de 2019, eu pedi demissão. Depois de 10 anos atuando na RBS TV, ia fechar 11, né, no ano passado. Por acreditar, isso também é uma pergunta de todo mundo, porque saiu, por acreditar que a vida da gente é movimento, que a gente tem ciclos e que em algum momento a gente percebe, né? E eu sei que você que está ouvindo aí, o Fernando também vai pensar nisso aqui, mas quem está ouvindo a gente, onde estiver agora, ou se está no carro, se está em casa, enfim, no trabalho, vai lembrar de algum momento da sua vida em que percebeu isso. Eu não estou mais 100% aqui onde eu estou. Então, eu preciso pensar em outras coisas, eu estou em busca de novos desafios, preciso sair do automático que a gente fala, né? Ou do andar na esteira, tantas expressões assim, e preciso fazer alguma coisa diferente, quero redescobrir, quero aprender, quero sentir frio na barriga, enfim. Foi assim comigo também. E aí, em janeiro do ano passado, eu recebi o convite do deputado estadual Nerio Carteiro, tinha sido recém-eleito, estava indo para a Assembleia Legislativa, e ele me convidou para compor a equipe dele de comunicação na Assembleia. Eu estou arrepiada agora, então imagina naquele momento, assim, foi um choque para mim, porque é uma vida inteira, né? As pessoas lembram muito, talvez, desse período aí de RBS, mas antes de RBS, ainda quando estudante, eu trabalhava na UX TV, e por lá eu fiquei uns 10 anos, entre UX TV e Rádio Universidade, na época em que a UX tinha a Universidade 1010 AM, e então eu tinha muito tempo fazendo algo que, para mim, já estava no automático, já estava claro. No meu dia. Amava profundamente, mas já estava no meu dia a dia.
Era rotina.
Rotina, né? Rotina. Claro que a gente vai criando, vai se reinventando, claro. Mas enfim, era algo que eu já, entre aspas, sabia fazer. Com todos os desafios diários, né? Do aprendizado no dia a dia mesmo. Mas a base eu sabia fazer. E quando eu recebi aquele convite, foi um turbilhão de coisas, assim, um pensamento de, meu Deus, será? Mas será que eu sei fazer isso? Será? E aí eu percebi que era o frio na barriga que eu estava buscando. Alguma coisa diferente. Mas eu quero que as pessoas entendam que neste momento, para mim, era sair do jornalismo de TV para uma assessoria de imprensa, que, coincidentemente, era na área política. Mas não era uma relação político-partidária, sabe? Eu não tinha essa ideia, não tinha nada nesse sentido. Inclusive, os meus colegas de gabinete, por exemplo, assim como muitas pessoas da comunidade, faziam uma referência direta. Ih, a Marisol saiu da TV, vai trabalhar com o Neri, aí o Neri vai vir candidato a prefeito na próxima eleição, a Marisol vai ser a vice. Muito ouvi falar, muito. E eu dizia claramente para as pessoas, não faz parte dos meus planos. Eu estou aqui como jornalista, como relações públicas, estou acompanhando o trabalho, esse é um desafio bem pessoal, mas não tem relação com a política. E aí as coisas vão andando e a gente percebe que eu estava conversando com um colega teu aqui fora, inclusive, antes de chegar na rádio, estava conversando com ele justamente sobre isso, que às vezes a gente não faz o plano. A vida, o universo, Deus, em quem eu acredito totalmente, faz os planos para a gente. E aí vai nos colocando nesses caminhos e sem perceber quando a gente viu tá lá. Então, eu sou muito clara em dizer, até o ano passado, até o começo de 2020, eu não tinha essa intenção. Os meus colegas de gabinete ficaram absolutamente surpresos quando eu disse, não, eu acho que eu vou. Ué, porque para mim era muito claro, quando as pessoas questionavam, eu dizia, não. A gente sabe que é este lado vidraça, né? Que de repente, ah, a gente vai se incomodar, não precisa, a gente está ajudando aqui. E eu lembro assim muito claramente do deputado Nerio Carteiro me dizer, Mari, ele me chama assim, a Câmara de Caxias precisa de alguém que nem tu. Primeiro, tem poucas mulheres, a gente tem que fortalecer isso. Precisa de alguém que brigue até o fim, que vá de verdade, assim, né? A gente, às vezes, estava envolvido numa demanda. Eu falo muito, como exemplo, aquele trevo de Fazenda Souza. Quantas Sim. vezes a gente anunciou, né? Vocês anunciaram, Sempre. A gente falou de acidentes horríveis. E aquilo, uma obra parada, sem nenhuma sinalização, sem nenhuma placa, sem nenhum nada, nada. E a gente, quando o deputado entrou, a gente pegou aquilo assim, sabe, com toda a força. A gente fazia foto, fazia vídeo, eu fiz inúmeros ofícios, marquei inúmeras reuniões no DAER, na Secretaria dos Transportes, a gente ia lá, brigava com argumentação, levamos mesmo vídeos claro. Para assistirem junto, olha isso que está acontecendo. Quando a gente vê que as coisas se resolvem, a obra recomeçou, né? Se melhorou, já só sinalizando já deu uma melhoradinha. É o ideal, não é, né, gente? A gente sabe disso. Mas aí, quando a gente chegou no fim daquilo, por exemplo, o deputado Neri me disse, olha aí, é isso que a gente precisa, né? É de gente que vai até o fim, que briga. E eu disse, mas a gente está ajudando aqui, está tudo certo, não preciso mais do que isso.
Na retaguarda.
É, eu estava feliz fazendo neste sentido. A gente estava ajudando de outra maneira. E eu não sei, eu brinco com a expressão do virou a chave, porque eu realmente estou sendo muito franca, assim como sempre, né? Quem me conhece sabe que esse é o meu jeito mesmo. Então, eu estou sendo muito franca em dizer que eu não sei quando a chave virou especificamente. Mas eu tenho certeza que é isso, assim. É no dia a dia, a gente vai vendo realmente. E aí, tu chega num ponto em que eu me coloquei na seguinte situação. Peraí, se eu tenho uma possibilidade, por menor que seja, de tentar fazer algo diferente, de tentar fazer mais pelas pessoas, de tentar fazer mais por Caxias, pela comunidade, enfim, não fazer, sabendo que eu poderia não fazer, ficar de braço cruzado, não é o meu perfil, né? E se aí, se vamos virar a vidraça, se as pessoas podem questionar, se a consciência da gente está tranquila de que está trabalhando, aí é mimimi, né? Daí eu vou ficar, aí é egoísmo, eu ficar pensando só em mim ou que eu vou me machucar com alguma... Não, a gente tem que tentar fazer.
Bom, e você chega à Câmara de Vereadores, uma integrante do PSDB, partido que irá administrar Caxias do Sul a partir do ano que vem. Como será a relação da vereadora Marisol com o prefeito Adiló de Domênico, a vice-prefeita Paula Iores? E mais do que isso... essa relação de partido, porque você tem colegas, a bancada do PSDB é representativa. O que você pode dizer para o nosso ouvinte agora sobre a relação do PSDB dentro da Câmara dos Vereadores e a partir do ano que vem na Prefeitura de Caxias?
Olha, eu fiquei muito feliz, obviamente, com a eleição. Eu tenho certeza de que o Adiló e a Paula são muito preparados mesmo para governar Caxias. A gente já vinha acompanhando, né? Para mim é tudo absolutamente novo, mas a gente já vinha ao longo aí da campanha, nos encontros possíveis, nas nossas conversas, em análise de plano de governo, nos foi apresentado com muita tranquilidade, né? Com muitas informações. Então, eu acredito que começa por aí, né? Eu realmente confio no Adiló e na Paula. Eu realmente confio no que eles já conhecem da nossa cidade por toda a experiência, tanto na vida pública quanto, né, na questão da iniciativa privada, nos dois, enfim. Então, acredito muito em plano de governo. Já começa por aí. Estamos juntos, muito juntos neste sentido, por acreditar nas mesmas coisas. Agora, obviamente, né, que a gente não está lá. Bom, se fosse só assim, a gente, né, já está do lado, absolutamente do lado, em qualquer situação, não é o caso. A gente vai estar lá aberto a todas as discussões, como sempre esteve. E eu fico muito tranquila porque o Adiló e a Paula são duas pessoas com esse mesmo perfil, né? De ouvir muito. Ao longo da campanha, eu mandava áudio de vez em quando do nosso candidato a prefeito, agora prefeito. Adiló, eu estou aqui com o pessoal, só que está questionando tal coisa, tu sabe algo sobre isso, tu me ajuda naquele sentido, o que a gente pode dizer assim? Então, assim, é muito tranquila uma relação, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente vai manter. Obviamente, posição na Câmara é, sim, eu acredito totalmente na competência de Adiló e Paula, né? Mas a gente está pronto para discutir tudo que for necessário discutir. Ou o seja, nosso foco é a comunidade, né?
Acredita, mas não necessariamente que a vereadora Marisol vai concordar com tudo que vier do Executivo.
É, sem dúvida, né? Eu acho que essa é a nossa postura em qualquer situação, né? Em qualquer situação. Eu acho que a gente tem que discutir tudo, realmente ouvir todos os lados, né? Durante a campanha a gente conversou assim com muitas pessoas, com muitas ideias, com muitas sugestões. Eu digo para elas, dizia e continuo dizendo assim sempre, que estamos abertos a isso, sabe? Às vezes é um... Eu aprendi muito isso com o deputado Neri, inclusive. Em algumas situações, assim, ele sentava conosco do gabinete, com pessoas de completamente diferentes, né, em todos os sentidos, e dizia, gente, o que, que vocês acham disso? Eu quero ouvir para construir a minha ideia. Eu quero ouvir vocês, assim, que têm outras posições, porque, de repente, eu estou focado só aqui, né? Eu sou governo, então eu estou focado só nisso. Não, eu quero ouvir outras pessoas. Tá, mas e por quê? Não que necessariamente a gente vai decidir pela tua opinião, mas com a tua opinião a gente vai construir, talvez, né? Nem A nem B, mas a C, quem sabe? Uhum. Então, acho que diálogo é fundamental. E vejo já neles isso. Então, acho que a gente já se aproxima por isso, né?
Falando da representatividade feminina na Câmara de Vereadores do ano que vem, de 2021, qual é a importância da mulher dentro da política, no teu entendimento?
Ah, eu fiquei tão feliz. Preciso dividir isso com os ouvintes. Fiquei tão feliz, porque já é histórico isso, né? Estar nesta legislatura que nós somos 5.
E mais a vice-prefeita.
E mais a vice-prefeita, ou seja, as mulheres muito representadas, né? E aí, por outro lado, a gente pensa, mas é tão pouco ainda. Em 23 nós somos 5. É muito pouco. É muito para o que a gente vinha vivendo, mas ainda é pouco. E durante a campanha a gente falava muito sobre isso. E era muito comum, para quem está nos ouvindo, que me viu ao longo da campanha, sabe que a nossa campanha era eu, minha mãe, meu pai, o marido, né, quando não estava no trabalho, amigo, primo, tia, irmã, sobrinha. Muito nós, assim, bandeirinha no ombro. E muito eu conversei com as pessoas. Às vezes a gente entrava num comércio, né? Que eu entrava dizendo, oh, e aí, já tem candidato a vereador? Não tem, posso me apresentar? E eu conversando com as pessoas. E às vezes ali, naquele lugar, tinha 6 mulheres, sei lá, no comércio, numa loja. 6. Aí eu dizia, gente, vocês têm noção de que na Câmara tem menos do que nós estamos aqui nessa nossa conversa? Sabe? E então, assim, isso foi algo que eu batalhei muito. E por que que eu acho que a mulher é importante? Primeiro porque nós somos maioria, né, na população brasileira. Então, se nós estamos falando de uma Câmara que é um espaço de representatividade, a gente não pode ser 3. 2, 1, nenhuma, como em alguns municípios, né? Nós precisamos estar lá. E acho que isso também é uma demonstração muito clara da nossa força mesmo, dessa... Quando a gente sai de uma questão que a gente vem levando há muito tempo, culturalmente, acreditando que a gente, por algum motivo, talvez não seja nem consciente, né? Eu acho que inconscientemente, às vezes, a gente se pergunta, mas será que eu sou capaz? Eu me perguntei muito ao longo da minha caminhada e antes da decisão. Mas será que eu tenho qualificação para isso? Mas será que eu sou capaz disso? Será que eu consigo enfrentar essa bronca que as pessoas falam? Que a gente, né? É um ambiente mais duro, é um ambiente mais difícil, é um ambiente mais, entre aspas, hostil. Será que eu... Claro que a gente é. E claro que a gente está lá para também tentar modificar um pouco isso, né? E eu acredito, assim, a gente já teve a oportunidade de conversar nós 5... as 5 mulheres eleitas. E aí a gente ouve também muito das pessoas, e nós conversamos sobre isso, de que as pessoas dizem, ah, agora vamos ter mais pautas femininas. E obviamente que nós vamos discutir, né, a questão da violência contra a mulher, essas questões mais de, eu não sou mãe, mas essas questões que uma mãe vai entender com mais clareza, de escola e tal. Enfim, obviamente que nós vamos discutir isso. Mas é mais do que isso, na minha opinião. Na minha opinião, é olhar feminino sobre tudo, sobre todas as questões. E eu acho que é isso que é necessário, sabe? Por que que a gente acha que esses são os assuntos que as mulheres podem falar? Por que será que a gente acha que a gente vai entrar só para falar de alguma coisa? A gente tem que estar lá para falar de tudo, é a nossa visão sobre todas as questões. Eu acho importantíssimo isso e me sinto realmente privilegiada por fazer parte da história nesse mandato. Me sinto privilegiada por morar numa cidade em que as pessoas estão mais conscientes disso ao ponto de eleger as 5 mulheres. E me sinto, assim, com uma responsabilidade ainda maior também nesse sentido, né? De saber que a gente faz parte desse momento e que a gente também tem que responder às pessoas para que isso possa ser assim, com muita humildade eu estou dizendo isso, eu quero que vocês me entendam, mas que a gente possa ser inspiração. Muito, é? Porque muito. As que estão são inspiração para a gente, independentemente de partido, de, né, nada disso. Mas são, né? Quando a gente diz, puxa vida, olha lá, elas são, são poucas, mas elas estão batalhando pra caramba. Então, é isso. Elas já são inspiração, que a gente possa também ser nesse sentido para as pessoas.
Falando um pouquinho de política partidária, partidos, como a vereadora Marisol e a eleitora, a jornalista Marisol, claro, agora o pensamento muda um pouco, a relação partidária, porque nós temos 12 partidos na Câmara de Vereadores a partir de janeiro, são diversos os pensamentos, a esquerda, a direita, o centro. De que maneira a vereadora Marisol pretende construir suas relações, porque vai precisar de apoios de A, de B, de C, de D. Como você vai encontrar esse caminho dentro da Câmara?
Pois é, talvez por ser estreante mesmo na política, né? Há muito pouco tempo, assim, eu tenho ainda dificuldade dessas separações tão duras, sabe? Eu acho que nós somos 23 pessoas absolutamente interessadas em fazer o bem da comunidade. Entende? Talvez seja uma visão utópica, talvez seja uma visão ainda romântica, não estou lá dentro ainda, né? Mas do que eu vi até em experiência nesse um ano e meio de assembleia, a gente vê muito isso, sabe? A nossa vontade é a mesma, então são pessoas diferentes, graças a Deus, né? Porque justamente é um espaço representativo, então tem que ter opiniões diferentes, né? A gente, quando quer só os louros, a gente fica só entre os amigos, a gente conversa só com aqueles ali da nossa bolha, que a gente chama, e isso não nos faz crescer. Nos faz crescer quando a gente justamente ouve e pensa, puxa vida, eu nunca tinha pensado...
Olha para o lado e conversa com o do lado.
Nunca tinha pensado sobre esse prisma, olha o que ele está falando, mas será? Então, não sei se é uma visão nossa também, talvez seja, do jornalista, né? De ser muito claro em não ir nunca na primeira opinião. A gente sempre busca todas as possibilidades, né? Todos os tentáculos que a gente conseguir. Bom, o que pensa A, o que pensa B, o que pensa C. Vamos mostrar todos os pensamentos e a gente consegue construir, deixar as pessoas construírem as suas visões. Então, eu acho que essa é a minha intenção. Vamos ver, né? A gente vai conversando ao longo do mandato, eu vou ver se eu consigo manter isso. Mas eu acho que esse é o principal, sabe? É muito claro que ninguém está lá para fazer coisas ruins para a comunidade. Ninguém entrou com essa intenção de incomodar, ou de atrapalhar, ou de prejudicar, de burocratizar, ou de qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho juntos. Isso não significa que vai ser sempre tranquilo nesse sentido, de todos tendo a mesma opinião, que é o que a gente nem quer. Mas vai estar aberto à discussão e ao debate. Eu sou assim, ao debate, não ao embate. Essa sempre foi a minha postura. Sabe que as pessoas me questionam muito porque... Marisol está muito acostumada com a imparcialidade, que é uma característica, né, do jornalismo, da gente trazer à tona e deixar que as pessoas formem as suas opiniões. E agora não, agora a Marisol vai ter que ter a sua posição. Obviamente, a Marisol sempre teve a sua posição, né? Não era uma posição que eu
porque
externaria.
Porque as profissionais não poderia externar, mas agora...
Eu não era uma comentarista, né?
Claro.
Que fique claro para as pessoas, sim, que eu ainda tento explicar isso para as pessoas. Às, sim, vezes eu não gosto porque aquele lá é contra a minha opinião. Aquele lá, gente, não é um jornalista do dia a dia. Aquele lá é um comentarista. Ele tem o direito...
Às vezes tem um pouquinho de dificuldade de
às vezes
compreender.
Não entendem isso, né? Então, eu não era uma comentarista. Eu era a editora e a apresentadora do jornal. Então, era uma postura imparcial. Eu sei que não vai ser assim, mas eu também sempre tive a minha opinião, né? Então, esse é o momento em que eu posso externar a minha opinião, mas todos os ouvintes, todos os eleitores, todos os caxienses, moradores de Caxias do Sul, enfim, que saibam que não esperem da Marisol uma postura da polêmica pela polêmica, da crítica pela crítica, do comentário...
Racionalidade, talvez.
Isso, é isso, sabe? É ouvir mesmo... Sabe que tem uma atitude do nosso futuro prefeito, do Adiló, que eu gosto muito, e ele fala com muita tranquilidade sobre isso, e que eu acho que isso é humildade, sabe? Dizer, nós vamos tomar essa postura, nós vamos tomar as posições. E se em algum momento a gente for nos mostrar que isso não era o correto, a gente vai voltar atrás e vai tomar outra decisão.
Não tem problema.
Porque a gente está num momento...
Polarizado.
A gente não precisa nem falar muito disso, a gente fala todos os dias, as pessoas estão quase cansadas de ouvir, mas essa coisa da polarização é assim... Se eu votei em A, ganhou B, Eu odeio B.
Eu odeio B. É.
Gente, a gente só está se prejudicando. A gente, bom, eu votei em A, eu queria A, foi B. Bom, vamos ajudar a B. Vamos sugerir para B as coisas que a gente tinha lá no A. Vamos pensar, é para mim também, né? É para nós. Então, tem umas coisas assim que a gente vai fazendo sem se dar conta do que a gente está fazendo. Então, essa não é uma postura que tem na Marisol, nunca teve, né? Eu não sou a Marisol, que era a caixinha da Marisol jornalista, a caixinha da Marisol professora, a caixinha da Marisol tradicionalista, a caixinha... Não, eu sou a Marisol, né? Por questões profissionais, a Marisol que estava lá, apresentadora, não tinha essa possibilidade de contar o que pensa, tão abertamente assim, mas é a mesma Marisol, né?
Bom, você se elegeu pelo PSDB, governador, nosso governador Eduardo Leite do PSDB, e tu traz essa experiência de Assembleia Legislativa, de proximidade com o Piratini. Qual é a tua avaliação do que o governador Eduardo Leite tem feito até o momento? E mais do que isso, por ter essa experiência de Assembleia, tu acredita que talvez já conheça alguns caminhos que possam ser úteis, aproveitados no seu trabalho como vereador?
É, vamos lá. Eu, primeiro dos caminhos, eu acredito que sim. E tu sabe que eu acho que essa foi uma das questões que me fez decidir, sim, por concorrer, por me colocar à disposição das pessoas. Porque a gente vai descobrindo, isso não é um segredo, é só essa proximidade. Quando a gente está lá, a gente vai vendo. Eu vou te ser muito franca, assim, que eu... A gente, quando está de um outro lado, por isso que eu acho que às vezes é tão fácil quem está fora dizer, ah, é muita gente ali, ah, não estão fazendo nada lá, ah, ou não sei quem. Empatia. Se a gente se coloca no lugar, ou se a gente tem pelo menos a iniciativa de tentar descobrir como as coisas funcionam, a gente vai ver que a gente está reclamando, criticando, sem conhecimento mesmo, e está sendo injusto. Então, quando assim, a proximidade, o fato de estar na Assembleia, de acompanhar mais diretamente, sabe, a questão, o trabalho em cada secretaria, o que vai para cada uma, eu sei que, assim, com toda a humildade do mundo, eu tenho muito, 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 muito a aprender. Mas esse pouquinho me fez ver que, às vezes, a gente está dando murro em ponta de faca. E a gente podia só ali do outro lado, de uma outra forma, era muito mais simples. Era muito mais fácil. Eu não estou falando de jeitinho, que fique bem claro para as pessoas. Não estou falando em tomar lá da cá, não estou falando que eu faço para ti, tu vai fazer para mim.
O
não
excesso
é isso.
Da burocracia, talvez.
E até isso. Eu, por exemplo, antes, às vezes eu dizia, meu Deus, mas como demora tal questão. Quando tu está lá, às vezes tu entende. Não estou elogiando burocracia de forma alguma, muito pelo contrário. Acho que a gente tem que se modernizar em muito, para muita coisa. Coisas tão simples que a gente resolve no celular, aqui na palma da mão, papapá, e a gente demora meses para resolver. E eu estou falando e sei de gente que está ouvindo, que vive essa experiência, que sabe muito melhor do que eu estou contando aqui, né? Eu estou falando por relatos e não por vivência, vocês sabem melhor que eu. Mas, por outro lado, às vezes, aí a gente reclama depois, ah, mas foi tão fácil, daí deu errado. Então, tem coisas que precisam ser um pouco mais organizadas, mais cuidadosas. Vou contar para vocês, porque eu sei que vocês não devem saber disso aí, a grande maioria. Prestação de contas, por exemplo. Gente, se vocês soubessem a dor de cabeça que é a tal prestação de contas de um candidato a vereador, aí, e ainda assim existem fraudes, infelizmente, mas assim, é tudo tão cuidadoso, é tudo tão pensado para que não tenha um real de equívoco aqui, nenhum desvio ali, é tudo tão pensadinho. A gente, quando está de fora, às vezes a gente só critica por... Ah, foi... E quando a gente está dentro, a gente percebe que existem algumas necessidades também. Porque a gente está falando de dinheiro nosso.
Claro.
Dinheiro das pessoas, né? Não o dinheiro meu. Então, tem tantas questões assim, mas lá dentro eu percebi, assim, alguns caminhos que eu acho que... Formas da gente chegar. Que eu acho que também me ajudam nesse sentido. Sobre o governo Eduardo Leite, eu gosto muito da postura do nosso governador. Aí, eu sei, existem críticas, eu também tenho críticas em algumas situações, porque em primeiro lugar e sempre, ao longo da campanha, as pessoas perguntavam muito, obviamente, né? Mas e o Leite? Ou o que tu pensa do Bolsonaro? O que eu penso? Eu penso que a gente não tem que defender ninguém com unhas e dentes. Essa abre aspas aí, político de estimação, fecha aspas, que a gente brincou. Eu acho que nem é o político, é ninguém a gente tem que ter de estimação, nesse sentido de defender... Sob qualquer situação.
Cegamente.
isso é fanatismo, né? Sim. Isso é extremismo, e isso não nos leva a nada, a gente já sabe disso. Então, é conseguir analisar atitudes. Bom, essa atitude correta, essa postura correta, essa ação, essa iniciativa correta, aqui não está mais. Não tem que defender o indefensável, né? Mas eu acredito muito, assim, talvez por esse contato mais próximo que a gente teve ao longo desse um ano e meio com o governador, é isso que eu falei de, eu tenho certeza que a intenção sempre é a melhor. Eu acho ele muito focado, fico representada por ser uma pessoa mais jovem, sim, é mais jovem que eu, mas por ser uma pessoa, assim, com muita vontade realmente, sabe, a gente vê que é incansável, tem os seus erros, mas também tem muitos acertos, eu defendo muito, sim. Eu acho que é uma liderança bem positiva e foi, inclusive, uma das pessoas que me fez pensar no PSDB mesmo, sabe? Assim, de ter líderes próximos que me representam.
Muito bem. Falando um pouquinho das tuas ideias, no domingo do primeiro turno nós conversamos, tu nos concedeu uma entrevista. Tu tem um pensamento um pouco mais voltado para a educação, foi professora. E aí eu não quero começar te perguntando das tuas propostas. Eu quero que você indique um grande defeito, um grande problema que Caxias do Sul hoje enfrenta na educação. E que se você tivesse o poder de chegar do dia 1º de janeiro e apertar aquele botão e aquele problema solucionado, que seria?
Nossa, um só? Puxa vida, agora tu me complica, um só. É, a gente sabe que hoje a questão de falta de vagas em educação infantil é um problemão. Se a gente pudesse resolver isso com uma varinha, seria incrível. E a gente sabe que isso é muito difícil. Essa é uma das questões. Por ser, e como a gente conversou naquele domingo, por ter sido professora, tanto em escolas públicas e particulares aqui da cidade, sempre que falo isso, tenho uma vontade de mandar um beijo para os meus alunos todos que estão me ouvindo hoje, moços, moças, por aí, pelo mundo, nem só por aqui, mas pelo mundo. Beijos a todos e às famílias também. Mas por ter sido professora, além dessa questão, que eu acho que é o prioritário, é vaga, né? É espaço mesmo. É ter essa oportunidade, esse direito que nós todos temos de acesso à educação. Mas por ter sido professora, eu acho que a gente precisa ter um olhar também focado nos professores. Ao longo desse ano, eles sofreram muito. Eles sofreram muitas injustiças, inclusive. Muita falta de reconhecimento de tudo que eles estavam fazendo e que estão fazendo, né? A gente fala estavam como se já tivesse acabado isso tudo, infelizmente ainda não acabou. Então, eu penso que também a gente tem que ter esse foco, assim, o ouvir mais, sabe? E tentar entender exatamente o que está acontecendo lá dentro para lidar com eles, assim, em tudo isso, né? Os pais se viram esse ano em situação desafiadora, assustadora, mas em casa com 1, 2, 3 filhos, talvez. O professor está todos os dias com muitos e aprender a lidar com todos, a ouvir a todos. A preocupação agora, nesse momento aí de pandemia, em atender a todos, não tendo esse contato visual que a gente sente tanta falta, né? Tendo que entender as dificuldades de outra forma. Então, eu acho que eles merecem também uma atenção. Se eu pudesse
solucionar rapidamente.
Ouvi-los. Eu acho que a gente tem que ouvir, sabe? Eu acho que a gente tem que criar formas. E quando a gente fala em mandato mais colaborativo, é justamente isso, sabe? É aquele grupo de professores que, quando a gente tiver uma demanda de educação, ou mesmo quando não tem, que talvez venha deles, é poder ouvi-los. Mas isso... Mas como é que está isso para vocês? Como é que é aquilo? Assim, o que está faltando nesse sentido que a gente que pudesse, né, trazer um pouco mais de tranquilidade, de alívio e de um trabalho mais seguro mesmo, assim, né? Mais, não só o trabalho, mas a questão mesmo de estima, de autoestima, de estar tendo a certeza, né, de que tem um reconhecimento daquilo, sabe?
Um outro ponto que me chamou bastante a atenção nessa entrevista que tu concedeu aqui à tua Rádio São Francisco naquele domingo é que você dizia que não chegará à Câmara de Vereadores com ideias já formatadinhas, que você quer a colaboração, que você quer a ideia, quer sugestões, opiniões, palpites. Você acha que talvez esse mundo político brasileiro hoje formou o candidato já que precisa chegar com as propostas prontas? Tu falou em colaborativo, eu vi outros candidatos, não Caxias do Sul, mas pelo Brasil, falando também em mandatos colaborativos, talvez seja um novo pensamento do agente político?
Eu sou absolutamente contra essa questão do individualismo, né? Eu acho que nos coloca numa posição de soberba que é assustadora para mim, Fique claro. Desculpa, né? A gente já começa por aqui querendo que cada um tenha as suas opiniões. Né? Então, me perdoem, mas eu estou aqui para contar da minha. Quando a gente pensa assim, eu já tenho o meu projeto e eu vou lá para a Câmara só com isso aqui, porque é a minha ideia. É a minha ideia. Eu te ouvi, eu sei se é a tua ideia também, eu sei se é o melhor para vocês, eu sei se é o que a comunidade quer. Eu acho que às vezes a gente sai com aquela receitinha pronta que para mim não serve. Eu sempre fui muito clara nesse sentido. Claro, de repente tu vem batalhando há muito tempo, tu já tem esse contato aí, né? Tu já tá no meio político muito mais claro nesse sentido, então tu já vinha batalhando, as pessoas sabem que aquela é a tua causa. Show de bola, não tô criticando aqui. Mas no meu caso eu acho que é isso, assim, até porque é o que eu tava falando antes, eu aprendi que às vezes, assim, em vários momentos, mas vamos falar nesse caso político, de entrar na Assembleia e às vezes dizer, puxa vida, mas a gente do outro lado, às vezes dizia, tá, mas demora quanto isso? Tá, mas e por que que protocolou ontem e ainda não tá lá não sei o quê? Mas por que que não entrou em discussão? Quando tu tá lá e tu vê como é que as coisas funcionam, aí tu começa a te perguntar, mas... eu acho que eu era um pouco intransigente, porque eu não sabia do processo, estava fazendo um questionamento um pouco equivocado nesse sentido. Então, chegar com uma ideia, ou olhar para um lugar e dizer, isso aqui está errado, olhar de longe, de fora, dizer, não, tem muito isso, tem muito aquilo, tem... Eu acho que a gente tem que entrar, vivenciar, e aí sim eu vou dizer, realmente aqui isso não deveria ser assim, esse deve ser de outro jeito. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que isso nos demonstra que nós não somos os donos, porque a gente não é, né? A gente se colocou à disposição, mas não fui lá para trabalhar, não vou lá para trabalhar para mim.
Representar o povo.
Eu vou para trabalhar pelas pessoas, então eu tenho que ouvir das pessoas aquilo que elas acham que é o mais importante, não o que eu acredito que seja só.
Quais são as pretensões políticas da vereadora Marisol? Daqui 4 anos já pensa numa reeleição? A vereadora Marisol pensa em ser candidata a deputada? Ou isso ainda não entrou num planejamento?
Que pena que vocês não estão tendo vídeo agora, né? Eu sou uma mulher do vídeo. Vocês veriam minha carinha aqui nesse momento, assim, a minha expressão de rosto. Eu sou a Marisol que, em dezembro de 2019, diria claramente, olhando nos teus olhos aqui, eu não vou ser candidata a vereadora. Eu não vou concorrer a vereadora. Então, eu não tenho pretensões políticas. A minha pretensão é fazer 4 anos de trabalho, estar à disposição das pessoas para fazer o que é correto. Não é para carguinho, não é para uma ajuda de loteamento, como diz o nosso prefeito. Nada disso. É para trabalhar de verdade. Essa é a minha meta e essa é a minha intenção. Eu já ouvi muito, Marisol, mas e quem sabe uma secretaria... Não tem outras discussões. As pessoas me escolheram para ser vereadora. Elas acreditam que eu posso fazer como vereadora. E essa é a Marisol, vereadora. Sabe que, assim, para quem está de fora, a gente vai conversando ao longo do mandato e, como eu te disse, pode ser que algumas das visões que eu tenho vão mudando, que isso também é muito saudável. Mas hoje o que, que eu percebo muito, assim, que é um dos defeitos que eu entendo na política? A gente já entra pensando no próximo passo. Geralmente, não é o meu caso, eu quero fazer esse aqui. Mas muitas pessoas já entram pensando no próximo. Então, todas as atitudes que tomam já são pensando no próximo. Eu vou concorrer a deputado, ou eu na próxima vou ser prefeito, ou na próxima eu quero... Esse sempre do próximo, eu acho que te tira o foco do de agora. Mais uma vez, claramente o que eu penso. Então, o que eu penso é, o meu foco é todo agora para esse nosso trabalho. Que com toda humildade eu digo para vocês... Eu tenho plena consciência de que eu preciso aprender muito. Eu já visitei a Câmara, fui, aliás, muito bem recebida pela diretora-geral, a parte do administrativo, do legislativo, dos serviços gerais, todas as meninas, fiquei muito feliz, todas as mulheres diretoras, me receberam, conversaram, orientaram, explicaram com calma. Quando tu tá lá dentro, tu vê, meu Deus, né, um mundo tão diferente, olha o processo que sai daqui, vai para ali, depois volta, ele tem que ser analisado aqui. Então, todo esse aprendizado, eu tenho muita tranquilidade em dizer para vocês que eu preciso primeiro entrar e entender, mas é lá que eu vou ficar, por 4 anos trabalhando para as pessoas.
Marisol Santos, vereadora de Caxias do Sul, eleita com 4.443 votos. Vereadora, a partir de janeiro de 2021, foi um prazer conversar contigo. Sucesso nessa caminhada, que com certeza vai ser de muito trabalho.
Eu é que agradeço imensamente estar deste outro lado. Para mim, é uma grande novidade e está sendo incrível também poder contar um pouco, ouvir todos esses questionamentos que vão me fazendo pensar sobre tantas questões. E só para aproveitar, né, eu preciso agradecer muito a esses 4.443, eu estou nesses aí, então vou me tirar o meu, 442, agradecer muito por essa confiança. Eu brinco às vezes, né, é quase uma procuração, eu assino e digo, vai lá, trabalha por mim. Então, tenham muita confiança. E um pedido muito claro, rapidíssimo, assim, eu ouvi um comentário 2 dias antes da eleição, a gente foi num jantar e uma pessoa disse, eu voto em ti, a nossa família gostou muito, vai votar em ti, mas tu te prepara que daqui a 4 anos a gente vai cobrar. Esse é o erro da política, a gente não cobra daqui a 4 anos. Eu virei, inclusive, na hora e disse, ah não, se é assim, nem votem em mim. A pessoa, como assim? Não pode cobrar de político daqui a 4 anos, porque acabou. Tem que acompanhar ao longo dos 4 anos. Sugerir, dar ideia, a gente está lá para isso, tá?
Marisol Santos, vereadora do PSDB, dando sequência à nossa série especial de entrevistas. Meu próximo entrevistado será o vereador Velocino Wes. Lembrando para você que a entrevista na íntegra você acompanha em tuaradio.com.br, nossas redes sociais, e uma versão resumida você acompanha na nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.